mandar para os agendamentos de audiências, porque convém dar-se a volta.
Eu passo a explicar. Nós tínhamos definido de 15 em 15 dias fazer a reunião da Subcomissão da Igualdade e é esse o critério que tem vindo a ser adotado. Aliás, no mês de novembro nem fizemos por causa do orçamento e, portanto, achei eu que logo no início do ano e na primeira semana, podíamos não fazer sequer reunião nesta semana, era importante ouvirmos uma pessoa que já nos tinha pedido para ser ouvido há 2 meses atrás e com um tema ainda relacionado com o tema que veio do mês de dezembro, que tem a ver com direitos humanos e violência de género. Portanto, é um pedido de audiência. Eu gostava de dizer que os critérios que eu adoto para estas audiências são critérios combinados com as senhoras e com os senhores deputados dos grupos parlamentares e que são perfeitamente transparentes e que se houver alguma questão, obviamente que se poderão sempre aferir formas mais rigorosas, embora eu acho que esta não fugiu a esse rigor. Portanto, era uma audiência que estava pedida. Nós temos por hábito ouvir todas as pessoas que querem falar connosco, mas além desta audiência que estava pedida, até há aqui um histórico. Este realizador pediu para que a Subcomissão da Igualdade promovesse a apresentação do filme numa escola. Nós ainda tentámos fazê-lo na Paz de Manuel, mas entretanto, ele em paralelo foi pedir à Senhora Presidente da Assembleia da República para que o filme passasse aqui no Parlamento e a Senhora Presidente despachou positivamente e marcou para o dia 10 de dezembro. E depois se tratou isso sem ser em articulação com a subcomissão, que nós ainda tentámos associar-nos à iniciativa, mas já estava marcado e a Senhora Presidente achou que não. De todo modo, a Senhora Presidente, como não pôde estar presente, delegou no Senhor Presidente da Primeira Comissão, que como não pôde estar presente, pediu-me a mim para os representar, o que fiz com todo o gosto e participei no debate. Portanto, tem um histórico e acho que há todo o rigor na marcação desta audiência. De todo modo, quando houver dúvidas, eu peço, como a Paula fez, que peço ao esclarecimento, que ou eu ou a subcomissão dá-los-emos sempre.
De facto, não sabia.
Muito bem. Vamos então passar à nossa audiência. Eu penso que já temos gravação, não, Dr. Francisco? senhoras deputadas, boa tarde. Vamos dar então início a esta nossa primeira reunião de 2014. Desejo a todas e a todos um bom ano e vamos dar início com um tema muito importante que está relacionado com a violência de género, nomeadamente no contexto das relações afetivas entre jovens. O Dr. José Meireles é o realizador de um filme, Herança do Silêncio, e o Dr. Carlos Borges é o produtor desse mesmo filme, que a senhora Presidente da Assembleia da República patrocinou e passou nesta casa no âmbito do ciclo de cinema sobre direitos humanos no dia 10 de dezembro. Tivemos a oportunidade, algumas das deputadas aqui presentes, eu própria, de estar presente nessa discussão e tivemos a oportunidade de ver o filme, que é de facto uma mensagem muito importante e também um meio de fazer passar essa mensagem, um filme para que os jovens possam tomar uma consciência progressiva de uma realidade que os atinge a todos e que nem sempre sabem lidar com ela. Portanto, é com muito gosto que vos vamos ouvir hoje sobre o que tiverem para nos dizer, dado que se trata de um projeto, ao que sei, financiado pelo CREN-POPH, portanto, também com fundos públicos e fundos estruturais, no sentido de salientar a importância destas mensagens e a sua discussão na comunidade juvenil. E assim sendo, Dr. José Meireles, faz favor.
Eu queria antes de mais agradecer a possibilidade que me dão de estar aqui a fazer esta síntese final, que basicamente o que eu vou fazer é um resumo do relatório final, do saldo final do projeto que estamos e que vamos apresentar, que estamos a fazer neste momento e que vamos apresentar até 10 de fevereiro. Eu vou passar a ler, depois se quiserem podemos conversar algumas questões que possam suscitar. Das dificuldades de concretizar no terreno um projeto de prevenção e combate à violência doméstica e de género. O projeto Cultivando Igualdade foi aprovado pela SIG através do POPH na tipologia 7.2, Planos para a Igualdade, no concurso de 2012, nas regiões de Lisboa e Alentejo. Embora o projeto tivesse sido concebido para todo o país e fosse bastante mais ambicioso, abarcando todos os tipos de discriminação, a verba atribuída correspondeu a 12% do total solicitado, o que nos obrigou a redimensionar as suas características, focando-nos apenas na prevenção da violência doméstica e da violência no namoro. A verba atribuída foi de 53 mil euros para a região de Lisboa e 40 mil euros para a região do Alentejo. Assim, o projeto passou a constar apenas de duas vertentes. A vertente formativa, com cursos de formação em igualdade de género gratuitos para professores, 5 cursos na região de Lisboa e 3 na região do Alentejo, a partir do referencial disponibilizado pela SIG. E a vertente de sensibilização, com o objetivo de concretizar uma efetiva prevenção primária deste tipo de violências. Estas ações foram sobretudo realizadas em liceus e universidades, mas também para a população em geral. Para isso, concebemos uma curta-metragem de 35 minutos, com características didático-pedagógicas, que serviu de indutor a todas as ações de sensibilização de debate. Contamos no projeto com a colaboração da APAV, que se responsabilizou pela formação dos professores e participou nas ações de sensibilização, disponibilizando a presença de uma psicóloga com experiência em atendimento a vítimas de VD e em acompanhamento psicológico de mulheres a residir em casas de acolhimento em cada um dos debates. Eu próprio, como argumentista e realizador do filme, estive presente em todas as ações. Dificuldades. A sensibilização dos professores para os cursos de formação. Os cursos foram sempre realizados nas capitais de distrito, com o objetivo de tentar captar também os professores das escolas dos concelhos envolventes. De cada curso fizemos chegar cartaz do mesmo, um mês antes do seu início, a todas as escolas da região, levando essa informação a cerca de 1.500, 2.000 docentes por curso. Tivemos colaboração na distribuição da informação no Alentejo dos sindicatos professores da Zona Sul e das respectivas autarquias onde eles se realizaram. Enviamos também a informação para rádios e jornais locais. Fomos entrevistados por 4 rádios locais e saíram notícias anunciando os cursos em vários jornais regionais. Nos 3 cursos do Alentejo, inscreveram-se 41 professores no total. Destes, apenas 26 frequentaram efetivamente os cursos. Uma autarquia nesta região recusou-se a ceder um espaço para o curso realizar. Fizemos o curso em local emprestado e noutra cidade não tivemos qualquer inscrição, pelo que deslocalizamos o curso. Na região de Lisboa, dos 5 cursos propostos, apenas conseguimos realizar 4. De salientar que 4 autarquias da região de Lisboa rejeitaram a proposta de acolherem estes cursos. A única colaboração que solicitávamos era a cedência de uma sala durante 2 sábados. Em Lisboa, inscreveram-se 59 professores, efetivamente frequentaram e concluíram os cursos de 33 professores. Ou seja, no total, em Lisboa e no Alentejo, conseguimos a formação em igualdade de género de 59 docentes. Conclusão. Estes números ficam bastante abaixo das nossas expectativas e deixam um sabor amargo à frustração, embora tenhamos consciência de ter feito todos os esforços para sensibilizar o maior número de professores. No entanto, sabemos que a igualdade de género é ainda, infelizmente, um não assunto, mesmo entre pessoas com um nível académico superior. Poderíamos concluir, como certamente o farão grande parte das dezenas de associações e empresas com projetos aprovados, que os dados apresentados indicam exatamente que há muito trabalho para fazer. É um facto que não podemos negar, há muito trabalho para fazer, mas quiçá um trabalho melhor direcionado. Honestamente, somos levados a chegar a outras conclusões. A primeira delas é de que o referencial do curso em Igualdade de Género da SIG, em vez de 18 horas, poderia ser concebido para ser dado em 22 horas. Se assim fosse, permitiria a atribuição de um crédito aos professores, aumentando a adesão ao mesmo. Esta conclusão apoia-se nas dezenas de telefonemas de professores que recebemos a perguntarem se o curso atribuía créditos e que depois não se inscreviam. A segunda é de que, de facto, no próximo ano poderíamos fazer o mesmo esforço e chegaríamos à mesma conclusão de que há muito trabalho a fazer, e no seguinte igual e assim sucessivamente. Como mobilizar então efetivamente os professores para esta temática, poupando muitos milhares de euros e seguramente com bastante melhores resultados? Suponho que bastaria o Ministério da Educação considerar o curso em Igualdade de Género um fator valorativo em caso de empate nos concursos para professores. Naturalmente será necessária uma regulação jurídica, mas estou seguro de que deste modo haveria uma enorme afluência de professores a quererem frequentar os ditos cursos. Nesta situação deixaria de ser necessário atribuir apoios a associações ou a empresas para realizarem esses cursos, uma vez que a própria Secretaria de Estado da Igualdade ou mesmo o Ministério da Educação os poderiam organizar e oferecer aos professores gratuitamente. Uma medida destas permitiria avançar anos no combate à violência doméstica, já que os professores são uma classe absolutamente imprescindível neste labor, nomeadamente no que concerne à sua prevenção primária. Uma palavra ainda para nomear a indiferença com que muitos autarcas encaram a violência doméstica e a igualdade de género. Também aqui nós, cidadãos, não podemos dar grande contributo para a mudança de mentalidades. No entanto, essa mudança poderá ser efetivamente concretizada se dentro dos próprios partidos as direções dos mesmos exigirem àqueles que querem candidatar a líderes de autarquias o diploma de um curso em igualdade de género. Será isto algum dia possível ou serei demasiado ingênuo? Ações de sensibilização de debate. Foram propostas 45 ações em Lisboa, 35 em escolas e 10 para o público em geral. 23 ações de sensibilização no Alentejo, 17 em escolas e 6 para o público em geral, num total de 68. Realizaram-se 55 ações em Lisboa, 45 em escolas e 10 para o público, 10 ações a mais do que aquelas a que nos propuséramos. E no Alentejo realizaram-se 31 ações, 22 em escolas e 9 para o público em geral, ou seja, 8 ações a mais do que aquilo que nos propuséramos. No total, realizámos mais 18 ações do que a proposta do projeto, devido às solicitações das escolas que não quisemos deixar de tentar satisfazer, embora muitas tenham ficado de fora com imensa pena nossa. Assistiram a estas sessões 6.459 espectadores, dos quais 5.965 foram jovens estudantes. Dificuldades. Também nesta vertente foi difícil ao início convencer os e as presidentes dos conselhos diretivos das escolas em receberem o projeto. Mas dada a nossa insistência e após as primeiras ações, certamente através das avaliações que vão passando boca a boca, não só as ações foram sendo aceites, como começamos a ser contactados por escolas a solicitarem a nossa presença, o que aliás continua a acontecer, embora o projeto tenha terminado. Como curiosidade negativa, gostaria de referir que chegamos a ouvir telefonicamente uma senhora presidente do conselho diretivo de uma escola responder-nos: "Não quero nada disso na minha escola." A maior parte das escolas onde fomos solicitaram-nos que voltássemos para mais ações, ao que fomos respondendo afirmativamente sempre que nos foi possível. O projeto foi extremamente acarinhado por alunos e professores, que aliás o referem como uma ferramenta importantíssima no combate e prevenção à violência no namoro, que, como sabem, aumentou exponencialmente nos últimos anos. Um estudo de setembro passado afirma que 18% dos jovens portugueses entre os 15 e os 21 anos já viveram violência física no namoro. Todos os professores nos solicitaram o DVD do filme para poderem eles próprios fomentarem ações ao longo do ano letivo, o que era, aliás, um dos objetivos do projeto inicial. Já pedimos uma audiência à Senhora Secretária de Estado para sabermos dessa possibilidade e expormos a nossa proposta nesse sentido. Hoje mesmo recebemos a confirmação de que a audiência se realizará no próximo dia 14. A ideia é publicar o DVD juntamente com um guião que os professores possam acompanhar, ou seja, com o guião, com os tópicos todos do debate. Para quem não viu o filme permite abordar as várias temáticas da violência de género e do namoro, seja entre casais homossexuais, seja de mulheres para homens, seja no namoro, seja a violência física do corpo, a transversalidade, etc. Nos debates abordávamos sempre também a constituição da lei numa primeira fase, o que era, como é que estava constituída a lei portuguesa, depois os tipos de acolhimento que as vítimas podem ter através das associações de apoio à vítima e depois íamos então para estas várias temáticas que estão ligadas à violência doméstica e à violência no namoro. Infelizmente, podemos verificar no terreno a enorme quantidade de jovens vítimas de violência doméstica, seja de violência no namoro, seja de violência interparental. E é talvez esta última a que mais transparece no sofrimento dos jovens, sobretudo das raparigas. Foram muitas dezenas os casos de lágrimas durante estas ações. No final, em conversas pessoais, percebíamos que esse sofrimento era o resultado da impotência daquilo que assistiam no interior dos lares. Obviamente, estas jovens não demonstravam a menor consciência do quanto elas próprias eram vítimas, referenciando apenas o sofrimento das mães ou de irmãs mais velhas. Também muitos rapazes nos dirigiram no final das ações a solicitar apoio psicológico, uma vez que se identificavam, depois de tudo o que tinham ouvido, como agressores que praticavam violência psicológica. Eu devo dizer que, relativamente ao parágrafo anterior, todos os estudos indicam que esta chamada violência indireta, ou seja, de jovens que não são diretamente agredidos, mas que assistem a conflitos entre os pais continuamente, todos os estudos psicológicos dizem que 90% deles têm uma enorme tendência para praticarem delinquência juvenil, ou seja, por uma grande dificuldade em integração na sociedade. Conclusão. Para a alteração da atual situação e para que realmente ocorra uma mudança de mentalidades, relativamente a esta temática, que deve ser considerada um grave caso de saúde pública, transversal a toda a sociedade, existem pontos fundamentais a levar em conta urgentemente. É urgente que as escolas secundárias disponham de psicólogos que possam fazer acompanhamento psicológico tanto às vítimas de violência doméstica por via interparental, como às vítimas de violência no namoro. E também aos agressores. Refiro a importância da terapia a agressores, porque nesta fase, uma terapia consegue evitar que no futuro estes jovens venham a agravar as suas tendências. Poupar-se-ia desta forma o sofrimento a milhares de pessoas, permitindo-lhes sonhar com um futuro saudável que de outra forma nunca alcançarão. Como sabem, hoje existe um psicólogo para cada 1.500, 2.000 alunos, a média dos agrupamentos, o que objetivamente significa que nada podem fazer. Seriam necessários no mínimo 6 psicólogos para efetuar um trabalho válido neste universo. O trabalho base no tratamento a agressores consiste no ensinamento do controle da impulsividade e da aceitação da negação, respeitando o outro. Existem milhares de jovens psicólogos sem emprego e a precisarem de fazer estágio porque não faz o Estado um acordo com a ordem dos psicólogos. Não existe uma bolsa no Ministério do Emprego que atribui um ano de ordenado quando do primeiro emprego. É fundamental uma disciplina de cidadania onde a igualdade de género tenha uma forte componente entre o 5º e o 9º ano de escolaridade, onde se ensinem os nossos jovens a amar. Esta é a idade em que a sexualidade desperta e se iniciam as primeiras relações amorosas. Seria importantíssimo o esclarecimento do que são relações saudáveis por oposição às relações de posse, de domínio e de manipulação. As relações saudáveis implicam liberdade, igualdade e afetividade dentro da relação. Enquanto não ensinarmos isto aos nossos jovens, não estaremos a fazer grande coisa no combate à violência doméstica. É por isso necessário que tenhamos professores formados em igualdade de género e ferramentas que os possam ajudar a tornar as suas aulas aliciantes, como é o caso do audiovisual e entre outras manifestações artísticas. Uma disciplina destas não deve nunca ser confundida com a disciplina de sexualidade, que, como nos descreveu um aluno num debate, não passa de um catálogo de doenças. Foi o que disse um aluno. De doenças. É urgente que os cursos de educação para a infância tenham no seu último ano curricular a disciplina de igualdade de género. É quase sempre na infância que começam a estimular-se as diferenças de comportamentos entre rapazes e raparigas, incutindo estereótipos. Os educadores de infância podem e devem ter um papel fundamental no combate e na eliminação desses estereótipos. Pelas mesmas razões, as escolas superiores de educação deveriam ter também a disciplina de igualdade de género no seu último ano curricular. Esta é uma temática demasiado importante que provoca sofrimento e destrói a vida a muitos milhares de portugueses e portuguesas para que se continue a pensar que com outdoors, cartazes e anúncios televisivos se consegue uma mudança de mentalidades atingindo uma efetiva igualdade de género. Dessa forma, dentro de 20 anos, continuaremos a ouvir as mesmas conclusões. Os dados apresentados indicam exatamente que há muito trabalho para fazer. É, portanto, na formação e na prevenção primária que se devem investir todos os esforços para que as próximas gerações sejam mais saudáveis do que as atuais. Por fim, o maior obstáculo à concretização do projeto. O maior obstáculo à concretização do projeto Cultivando Igualdade chama-se SIG. No que concerne à função da SIG, Comissão de Cidadania e Igualdade de Género, relativamente às entidades que veem os seus projetos aprovados nos concursos que ela própria promove, há coisas que ainda não entendo. Não entendo porque é que os concursos que deviam ter tido execução de 2 anos, em 2012 e 2013, tiveram que ser realizados em 9 meses. Os anúncios saíram apenas em agosto de 2012. Mas também não entendo como é que, sendo norma do concurso que a SIG deveria divulgar os resultados em 60 dias, ou seja, em outubro de 2012, os resultados tenham sido divulgados apenas em finais de março de 2013, sendo os contratos assinados com as entidades em abril. Assim se consumiram 16 dos 24 meses que os projetos deveriam ter tido. Ainda relativamente à logística dos concursos, também não entendo como é que, dizendo as normas que, em caso de contestação das decisões, as entidades têm 15 dias para reclamar das mesmas e a SIG 60 dias para responder à contestação. Ora, eu reclamei de uma decisão na tipologia 7.7, onde anteriormente este projeto tinha sido apresentado, e a resposta chegou-me 185 dias depois. Outras entidades, 220 dias depois, ainda não tinham recebido qualquer resposta. Escusado será dizer que até hoje nenhuma entidade conseguiu rever positivamente, através da contestação, a avaliação negativa dos seus projetos. De qualquer forma, as regras deveriam ser cumpridas. Mas fiquei ainda mais baralhado quando, após o início do projeto, me obrigaram a imputar despesas na plataforma digital relativas a 2012. Ou seja, eu assinei um contrato em abril de 2013, mas fui obrigado a imputar despesas em dezembro de 2012. Caso contrário, não poderia avançar com o projeto, porque efetivamente o projeto está inscrito na plataforma do CIFS como sendo para 2 anos. Imputei 50 euros a cada um dos projetos, mas fiquei sempre com a sensação de que estaria a fazer algo de errado. Até hoje, ainda não entendi o que fiz. Mais difícil de perceber ainda é que as técnicas da SIG tenham entendimentos diferentes dos procedimentos a efetuar e que, para a resolução dos problemas, os prejuízos recaiam sobre as entidades. Foi exatamente o que nos aconteceu, porque tivemos 2 responsáveis financeiras para os projetos. Em outubro, uma semana antes de iniciarmos a digressão no Alentejo, tínhamos 3 reembolsos submetidos e nenhum analisado. Diz a lei que não podem haver mais que 2 reembolsos para analisar. Os reembolsos submetem-se de 2 em 2 meses, como devem saber. Nessa altura, a Promomed tinha investido cerca de 30 mil euros nos projetos, dinheiro próprio, e não tínhamos recursos económicos para efetuar os compromissos assumidos com as entidades do Alentejo. Solicitamos por mail que nos analisassem pelo menos os primeiros 2 reembolsos, que totalizavam 3.500 euros para podermos suportar as despesas de estadias, viagens e refeições. E isto é mais uma coisa que não entendo. Na SIG, ninguém responde a e-mails. Envia-se mail e, quando se recebe resposta, ela vem via telefone. Responderam-nos que a técnica estava de férias e, quando viesse, analisava a nossa situação. Explicamos que teríamos que cancelar sessões que estavam acordadas, que não tínhamos mais verbas para investir, etc. Estávamos ao telefone com uma secretária que ia transmitindo as nossas informações e devolvia as respostas. Teríamos que aguardar a chegada de férias da técnica. Para nós, para o Moment, era vergonhoso faltar a compromissos assumidos, mas estávamos atados de pés e mãos. Resolvi escrever à senhora secretária de Estado, doutora Teresa Moraes, a expor o assunto. 2 dias depois, sexta-feira, marcaram-nos uma reunião na SIG, na segunda-feira seguinte, dia em que deveríamos estar numa escola em Montemor-o-Novo. Anulámos os primeiros 3 dias da semana, num total de 7 sessões, na expectativa de ver o nosso problema resolvido. Nessa reunião, fomos informados de que a técnica financeira do projeto tinha sido substituída e que iríamos ser penalizados por termos tudo demasiado certinho. Fizemos como a técnica anterior nos tinha aconselhado. Ou seja, tudo muito bem esclarecido, ao que correspondia cada fatura, contratos com todas as pessoas, contratos com todas as empresas de material, etc., etc. Tínhamos e temos tudo isso pormenorizado. Não. Não devíamos ter contratado, não. O que devíamos ter feito era contratado uma empresa externa que produzisse o filme e passasse uma fatura do total do filme, que foram cerca de 50 mil euros, à Promoment. Expliquei que a Promoment era uma produtora e que, não sendo entidade, e que sendo entidade que recebeu o apoio, isso não faria sentido. A resposta foi que podia muito bem ser a Promoment a produzir à mesma, mas que bastaria arranjar essa tal fatura. Não entendi, mas percebi que o problema se agravava. Nesse momento, a nova técnica começou a elencar as coisas que não iriam pagar porque considerava não elegíveis. Lona não pago. Então, mas onde é que estão os comboios de logótipos? E os comboios de logótipos não são obrigatórios, respondi. Ah, então se é para isso, sim, isso é obrigatório. Então, pago. Adressista não pago. Pagou a atores, pagou a todos os técnicos, mas adressista não. Até hoje ainda não percebi o que é que a senhora tem contra os adressistas e não pagou. Efetivamente, foram 600 euros de prejuízo. Refeições não pago. As refeições tinham uma média de 5,5 euros por semana, não foram grandes repastos, como podem ver. Embora a lei diga que podem imputar 4,7 euros por refeição, não pagaram. 1.500 euros de prejuízo, tratava-se das refeições de toda a equipa de rodagem durante duas semanas. Guarda-roupa, 300 euros. Não posso pagar roupas. A verba correspondia a alugueres e à compra de duas peças que não existiam para alugar. Nessa altura, eu já tinha entrado num universo mais ou menos absurdo e respondi: minha senhora, eu fiz um filme didático ou pedagógico para ser levado às escolas, seria pouco correto da minha parte que os atores representassem nus. Fez-se um silêncio e a senhora concordou em que pagariam as despesas das roupas. Enfim, abreviando, saímos dali com a decisão de que nos pagariam os primeiros dois reembolsos nesse próprio dia no valor de 3.500 euros. Já podíamos, pelo menos, ir ao Alentejo. Ao fim do dia, telefonaram-nos a informar que já tinham despachado para o POPH a ordem de pagamento e que iríamos receber cerca de 300 euros. Ou seja, não entendi o quê, mas foi-me explicado que isso devia ao desconto nas verbas de adiantamento nos projetos, que são de 15%. Embora as normas digam que esse desconto só deve ser feito quando os projetos atingem 85% do valor total. Estávamos, disse, no primeiro reembolso. Como a ética é mais forte do que eu, não consegui deixar de cumprir os compromissos que assumira com as entidades no Alentejo e, pedindo dinheiro emprestado, conseguimos realizar o que nos propuséramos, tendo as 7 sessões anteriormente canceladas sido remarcadas e realizadas. Outra coisa que não entendo é porque é que tendo 2 meses para analisar os reembolsos, a análise seja efetuada a dia 9, um dia antes do termo do prazo limite dos 60 dias e um dia antes do termo prazo limite para a submissão de novas despesas, fazendo com que o dinheiro chegue apenas à conta no dia 13. Ou seja, desta forma a entidade fica impedida de apresentar mais despesas, uma vez que só se podem introduzir despesas na plataforma do CIFS até ao dia 10 de cada mês e as despesas só são elegíveis com os comprovativos de pagamento. Portanto, se fazem a análise 2 meses antes, se esperam 59 dias, fazem a análise ao 59º dia, o dinheiro só entra na conta 3 dias depois, a partir desse dia já não é possível submeter despesas. Foi isto que nos aconteceu também. Neste momento ainda não posso saber quanto dinheiro vou perder, porque enviei um mail dia 22 de dezembro a solicitar alguns esclarecimentos no sentido de fazer os acertos do saldo final que tenho que entregar até ao dia 10 de fevereiro, ao qual ainda não obtive resposta. E sei que dificilmente a obterei, como disse, é difícil conseguir que alguém escreva um mail na SIG. Ou seja, vou ter que fazer os acertos da forma que me parecer mais correto e ficar à espera que a técnica não me corte muitas verbas. Sinceramente, quando concorri a estes concursos, pensei que a SIG fosse um organismo que colaborava com as entidades, apoiando-as no seu trabalho de combate à violência doméstica, mas verifico que se trata de um organismo com funções policiais que trata as entidades como criminosos. Confesso que nunca fui tratado desta forma e, depois de tudo isto, receio que mesmo o dinheiro que investi do meu bolso não me seja devolvido. Por fim, uma última situação que também não entendo é porque é que há cerca de um mês nos telefonaram da SIG a perguntar se estávamos interessados em continuar o nosso projeto no próximo ano, uma vez que tinham verificado que haveria verbas que não tinham sido aplicadas. Respondemos afirmativamente e propusemos mais 80 ações de sensibilização em escolas, 40 em Lisboa e 40 no Alentejo. No dia seguinte, responderam-nos que o nosso projeto não tinha sido aprovado para continuar. Eu pergunto como terá sido feita a avaliação dos projetos que foram prorrogados. E pergunto como poderiam, aliás, avaliar o nosso projeto se nenhuma técnica da SIG assistiu a um debate nas escolas. Também isto eu não entendo. E tenho dado por fim o resumo do relatório. Deixo apenas 3 questões que não sei se neste momento esta subcomissão nos pode ajudar nestes 3 pontos. 1 é se será possível fazer com que a SIG inverta esta decisão de terminar com o projeto, uma vez que houve outros projetos que foram aprovados e uma vez que nos parece importantíssimo que a prevenção da violência doméstica nas escolas seja feita e uma vez que sabemos que até 2014, até meados de 2014, nada será feito nesse sentido enquanto não houverem novas verbas. O ponto número 2 é, não sei o que é que vai acontecer na reunião que vamos ter hoje ou uma semana com a Sra. Secretária de Estado, mas será que esta subcomissão pode ajudar na decisão da Sra. Secretária de Estado em aprovar a edição do DVD com um guião para professores para ser distribuído por todas as escolas do país e autarquias do país? E o terceiro, também não sei se tem alguma coisa a ver com esta subcomissão, e desculpem a minha ignorância, mas neste momento estamos a preparar versões do filme em espanhol e em inglês, e seguir-se-á também uma versão em francês que gostaríamos de apresentar no Parlamento Europeu. Não sei se é possível esta subcomissão ou aos partidos compostos por ela ajudarem-nos nesse sentido. Muito obrigado por me terem ouvido. Se quiserem colocar alguma questão, estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Dr. José Meireles, pela apresentação que nos fez, uma análise compreensiva do fenómeno da violência no namoro, o trabalho que têm feito, as dificuldades com que se têm deparado e também algumas propostas no sentido de se poderem ultrapassar. Passo agora a palavra aos partidos políticos, a quem se inscrever. Senhora Deputada Paula Cardoso, faz favor. Deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada. Queria cumprimentá-los e agradecer o relatório que aqui nos trouxe e, de facto, as dificuldades, os constrangimentos e, de certa forma, também o levantamento que foram fazendo desta situação da violência doméstica nas suas várias vertentes, quer seja no namoro, quer seja psicológica, quer seja de género. Em relação a isso, agradeço-lhe, de facto, porque nós aqui tratamos essas matérias e gostamos sempre de saber o ponto da situação dessas matérias pelos vários sítios, apesar disto ser um programa que, tanto ao quanto me parece, por alguns condicionalismos que entretanto também surgiram, se tratou de um projeto mais ou menos regional, digamos assim, não é um projeto nacional, é um projeto regional, não teve expressão na parte norte do país, que tem um grosso de população consideravelmente superior ao que teve abrangência este projeto, mas de facto explicou que tiveram que se cingir, que era para ser nacional, e depois que tiveram que se cingir a esta parte regional, e eu entendo que os constrangimentos muitas vezes económicos também implicam decisões, e as decisões foram estas, o que eu só estou a constatar um facto dentro daquilo que disse. Em relação a todas essas dificuldades e obstáculos que levanta em relação à SIG, como deve calcular, não sendo eu parte integrante da SIG, nem fazendo parte e só estando a ouvir nesta situação, que de certa forma poderá, tem sempre duas partes envolvidas, que é os que fizeram o programa, ou melhor, os proponentes da candidatura, os que candidataram e ganharam a candidatura e instalaram ou oficializaram e de certa forma o programa, e a entidade fiscalizadora do programa, que é a SIG, que tem essa função também. E, portanto, eu, para poder dar alguma opinião ou ter alguma opinião sobre este assunto, terei que ouvir assim, como calcula, terei que os ouvir e teria que também saber da parte deles o que é que se tinha passado e, de certa forma, gosto de fazer assim, penso que para fazer uma análise mais justa e para eu estar informada de todas as partes, teria que ouvir também a SIG e provavelmente ouviremos, se entendermos que isso é pertinente. Em relação às suas questões, mais propriamente ditas, que nos são dirigidas a nós, porque, como deve imaginar, essa sua relação com a SIG, a nós passa-nos um bocadinho, podemos de facto levantar algumas questões, mas são situações que nós apenas podemos questionar e que não temos nenhuma forma de obrigar ou de interferir nesse processo de fiscalização e de programação das candidaturas. Em relação a inverter a decisão de terminar com o projeto, não me parece que nós aqui tenhamos qualquer poder, entre aspas, de o conseguir. Provavelmente terá havido algum critério para isso, e isso, quando muito podemos questionar o critério, quais são os projetos que estão a ser, de certa forma, considerados, e porquê, e perceber a razão do não ao vosso. Em relação ao DVD e à Secretária de Estado, eu penso que ela é bastante sensível a estas matérias, é provável que se entender que o DVD é uma mais-valia, o acolha, não tenho também qualquer possibilidade de antever. Quanto ao Parlamento Europeu, penso que os grupos parlamentares podem ser sensíveis a isso em relação ao DVD em várias línguas, e se nós poderemos, junto, cada uma de nós, junto do nosso grupo parlamentar, e que tem deputados na Europa, fazer, sensibilizá-los no sentido de eles fazerem essa promoção, isso aí parece-me mais viável. Queria só, de certa forma, agradecer o trabalho que foi feito e também reconhecer que, de facto, há muito trabalho a fazer. E que numa das afirmações que fez, com a qual eu concordo em absoluto, é que de facto a prevenção, o combate à prevenção e à sensibilização é essencial. É essencial porque muitas vezes as questões da violência doméstica, como nós sabemos, não são só uma questão de caráter, uma questão de mentalidade, uma questão que muito transversal à nossa cultura, muito enraizada em alguns estereótipos que nós ainda não nos conseguimos libertar e que, de facto, só a evolução social e cultural o poderá fazer. E isso nós temos um contributo a fazer, a todos. E agradeço desde já o vosso contributo, e que me parece bastante positivo. De facto, a formação de professores é essencial, mas também a formação na parte das unidades de saúde familiares, que estão muitas vezes aparecem as vítimas lá, e quer os médicos, quer os enfermeiros, quer os auxiliares que aí se encontram também são pessoas que têm um primeiro contacto com essas realidades, bem como algumas organizações, algumas IPSS que apoiam as crianças e que se apercebem também, uma panóplia de entidades que poderão de facto ser sensibilizados e formados no sentido da promoção e de certa forma da prevenção desta tragédia, deste fenómeno que no fundo é um fenómeno trágico para qualquer país. Gostaria, como sou autarca também, e como foi aí, de certa forma, fiquei assim um bocadinho, digamos assim, estupefacta, apesar de ser autarca no Norte, portanto não estou, nem sou de Lisboa nem do Alentejo, sou mais do Norte, fiquei um bocadinho, até direi mesmo, admirada, estupefacta até com as afirmações que fez da não de colaboração e, de certa forma, da indiferença, que às vezes a indiferença é muito má, sobre estas matérias. E espero que alguma coisa seja feita nesse sentido, quanto a uma espécie de casting que seja feito para candidatos a presidentes de Câmara. Parece-me difícil, percebe? Porque outros valores se colocam quando a escolha de candidatos pelos partidos para esses órgãos. Mas, de facto, seria bom, mas infelizmente não me parece seja viável esse tipo de exigência.
Trata-se de uma ingenuidade.
Não é uma ingenuidade, no fundo também é constatar que ainda há um percurso com muito, muito longo a fazer em todas as áreas, e isto não é uma questão, digamos assim, de nível académico ou de educação, é uma questão mesmo de mentalidade, que é uma questão mais profunda, que, portanto, por isso transversal a pessoas de nível académico, como referiu, mais elevado até, e portanto é um trabalho que tem que ser feito com paciência, não é? Com profissionalismo, com empenho e muitas vezes até com paixão. Com alguma paixão. E agradeço-lhe mais uma vez, e dentro daquilo que o grupo parlamentar do PSD, que eu aqui represento, possa fazer nestas áreas, estaremos sempre disponíveis para o que interessa.
Eu agradeço também.
Desculpe. Já, senhora deputada, vai responder em conjunto.
Ah, é? É.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o projeto Cultivando Igualdade em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer da intervenção e do balanço que aqui nos trouxeram, que é sempre importante que a Assembleia da República acompanhe aquela que é a realidade concreta dos projetos neste âmbito concreto da igualdade, e gostava de começar por valorizar muito o projeto. Nós tivemos oportunidade, no dia 10 de dezembro, creio, de assistir aqui à exibição do filme, e isso foi naturalmente importante para percebermos também do seu conteúdo, e foi muito importante para nós podermos ter de facto assistido ao filme, mas foi também importante poder ouvir depois o feedback que tiveram ao longo destes muitos debates que realizaram em Lisboa, na zona, na região de Lisboa e no Alentejo, sobretudo para perceber do impacto concreto e das consequências da divulgação e do estímulo de um tipo de instrumentos deste. E creio que foi determinante, naturalmente, a forma como foi elaborado, pelo facto da linguagem ter sido uma linguagem muito acessível, de refletir muito a realidade concreta e as vivências normais, infelizmente, em alguns casos, normais, da juventude, e creio que isso também, naturalmente, deve depois contribuir para o sucesso da própria exibição, porque creio que é um material naturalmente importante naquilo que é uma estratégia de prevenção primária face a estes fenómenos de violência. E relativamente a isso, gostaria de dizer que lamentamos que o financiamento para a continuidade do projeto naquilo que seria o tráfico de seres humanos e a mutilação genital feminina não esteja desde já assegurado. Isto sobre o projeto, mais uma vez valorizar a vossa dedicação contra tudo aquilo que são dificuldades que se levantam de ordem política, cultural e económica. Relativamente às questões da SIG e do financiamento, dizer desde já o seguinte: o PCP há muito que vem defendendo que aquilo que são funções sociais do Estado, e a prevenção contra este tipo de fenómenos é uma das funções sociais do Estado, deve ser assegurada não exclusivamente através de fundos comunitários, pode ser ajustada com este tipo de fundos, mas o orçamento de Estado, naquilo que é as suas funções sociais, deve assegurar verbas específicas para este tipo de trabalho, assim como assegura para outras áreas da economia e da sociedade. E por isso o que nós hoje temos é que em muitas áreas do nosso país, aquilo que são despesas fundamentais não são seguradas através de uma regularidade de investimento público através do Orçamento de Estado, mas ficam ao critério daquilo que há de vir um dia, à tarde e a más horas, do financiamento comunitário. E imposto inclusivamente por regras completamente desadequadas, tendo em conta a realidade concreta do nosso país, o tipo de organizações, o tipo de projetos, que acaba naturalmente por se refletir num conjunto de questões que se não fossem tão graves até davam graça, mas como são tão graves não dão graça nenhuma, e de facto em muitos casos trata-se da sobrevivência das instituições e da sobrevivência dos próprios trabalhadores que asseguram a concretização destes projetos, porque se as pessoas não têm dinheiro naturalmente para almoçar, se não têm condições de ver pago o seu trabalho, naturalmente que estes projetos são inviabilizados. E por isso dizer à partida e à cabeça que o PCP sempre vem exigindo que, se o Orçamento de Estado serve para financiar tanta coisa para o qual não devia ser, para aquilo que são funções sociais do Estado devia à cabeça financiar, designadamente no âmbito da igualdade e da cultura e da formação de professores, porque acompanhamos a reflexão que faz que a formação de professores é uma obrigação do Ministério da Educação, não é nenhum favor que está a fazer aos professores, é, no âmbito do Estatuto da Carreira Docente, uma obrigação. E, portanto, aquilo que aqui deixa relativamente as sugestões que aqui faz e a análise que faz relativamente àquilo que devia ser o papel quer do Ministério da Educação, quer da Secretaria de Estado neste tipo de formações, entendemos que naturalmente que são importantes, assim como a reflexão de que, sendo 18 horas e não 22, é o crédito, é naturalmente num contexto de aumento da componente letiva, do aumento do horário de trabalho, do aumento de um conjunto de matérias e de exigências aos professores nas escolas, dificuldades de participação e de enriquecimento pessoal e profissional que acontece. E dizer que em 2012, o PCP teve a oportunidade de apresentar um projeto de resolução sobre a questão dos projetos das ONGs financiadas pelo CREN no âmbito das questões de igualdade, no que diz respeito inclusivamente à participação democrática na gestão dos projetos, porque não existe participação democrática daqueles que detêm os projetos na sua definição e naquilo que são definição, por exemplo, de questões relativas a reembolsos, a pagamentos e a um conjunto de matérias. Esta iniciativa legislativa do PCP vem no sentido de responder àquilo que foi uma decisão abrupta de suspender um conjunto de despesas associadas a financiamentos de projetos, que entretanto teve, felizmente, daquilo que temos conhecimento e que as associações nos fizeram chegar, mais ou menos resolvido de forma global, e por isso foi uma situação que mais ou menos foi ajustada e conseguiu, de certa forma, assegurar que os projetos projetos que tinham tido início mantiveram o seu financiamento ajustado, e isto obrigou naturalmente à revisão dos projetos, mas não originou o abandono de nenhum. Ainda assim, existiam propostas que tínhamos, que entendemos que, e o nosso projeto está para discussão na Comissão da Economia, porque é a Comissão da Economia que acompanha a execução do CREN, e vamos fazer pressão para que possa ser discutido, que uma das propostas que fazíamos era que, na linha C, garantir que qualquer definição de cumprimento de taxas de execução financeira dos projetos seja antecedida de aviso prévio de 6 meses às organizações e entidades financiadas, bem como da sua audição sobre as taxas a terminar. Propunhamos também que fosse introduzido na relação com as ONGs medidas de simplificação administrativa e desburocratização, fazendo prevalecer os critérios de análise de resultados efetivamente alcançados e garantia de maior celeridade em todas as fases de apreciação da execução dos projetos, sobretudo no reembolso financeiro. E que a última das propostas era que o Governo, porque é uma recomendação ao Governo, reforce em sede do Orçamento de Estado para 2013, porque o projeto é de 2012, a dotação financeira destinada às ONGs de direitos das mulheres, neste caso porque foi em resultado da audição que fizemos, no âmbito da Lei 10/97 de 12 de maio. E, portanto, aquilo que aqui nos traz, infelizmente, não é novo e convém confirmar uma desadequação perante aquilo que é fundamental, ainda mais quando são estas ONGs, através do seu trabalho dedicado e muitas vezes, como em tanta coisa que se faz neste país, de amor à camisola, que assegura o cumprimento dos planos nacionais, quer de combate à violência, quer de combate ao tráfico de seres humanos. E por isso entendemos que muitas destas matérias devem ser tidas em conta. Relativamente à questão que aqui colocam, de questões processuais concretas, nós entendemos que, tendo em conta a importância do projeto, tendo em conta, sobretudo, a importância, porque nós muitas vezes, e não é retirar mérito desses projetos, atenção, mas vimos projetos que do ponto de vista teórico e académico são muito importantes, mas depois têm muito pouco efeito na realidade concreta. E este projeto é exatamente o contrário. Eu tenho dúvida, mas pode ser desconhecimento meu e admito, que tenha havido neste ano letivo algum projeto que tenha envolvido 6.500 e tal alunos. 5 mil, eu tenho dúvidas que tenha existido, eu creio que não tenha existido, que não existiu. E, por isso, também do ponto de vista do cumprimento do papel da escola pública conforme a lei de base e a Constituição consagra, este projeto teve esta importância e devia ser replicado até noutras dinâmicas e noutras matérias, porque isso exige. Porque é natural e é inquestionável que num contexto de empobrecimento do papel da escola pública, este governo é responsável pelo corte de 1.350 milhões de euros no orçamento só da escolaridade obrigatória, com impactos brutais naquilo que é a disponibilidade das escolas terem projetos específicos de acompanhamento de matérias que entendem fundamentais. Quando nós não temos um psicólogo para 2.500, era bom, porque com a instituição de mega agrupamentos há hoje situações, designadamente na região norte, em que temos um psicólogo a acompanhar 4 mil alunos. Não acompanha. Coitado, bem podia ter vontade de o fazer, mas não tem condições objetivas para o fazer. E, portanto, há todo um conjunto de matérias, porque a igualdade a isso obriga, de medidas transversais que obrigariam à garantia, à consagração das matérias da igualdade e do tratamento das questões de direitos fundamentais, como, de facto, elas merecem e exigem. E por isso é que não deixa de ser, eu não acho curioso, que haja entendimentos da parte de alguns de que estas matérias não são matérias de direitos fundamentais. É porque os 48 anos de ditadura fascista que o país viveu têm ainda hoje reflexos naquilo que é a formação cultural e social do nosso país e do povo português. E isto diz respeito aos jovens e aos menos jovens. E por isso é que nós temos ainda uma obrigação maior de investir na área da formação e da educação, tendo em conta também uma mudança de mentalidades na abordagem destas matérias e destes fenómenos. E por isso é que nós, daquilo que é a nossa possibilidade de intervir, tentaremos, naquilo que é a nossa capacidade também de fiscalização do Governo, que é uma das competências da Assembleia da República, de tentar perceber qual é a perspectiva que se avizinha relativamente a este projeto e quais foram os critérios que tiveram na base destas decisões relativamente à importância que têm projetos deste tipo e o projeto do filme Herança do Silêncio, do Cultivando Igualdade, naquilo que é o cumprimento do Plano Nacional. Mais uma vez valorizava e saudava muito a vossa energia e a vossa preservação na elaboração deste projeto, porque certamente que enriqueceram profundamente a vivência de muitos jovens no nosso país. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista.
Muito Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada. Eu peço desculpa pelo atraso, mas hoje há uma quase que quadriplicação de agendas ao mesmo tempo e não me foi possível chegar mais cedo, com muita pena minha. Queria começar por reproduzir palavras que já aqui foram ditas, a admiração que tenho pelo vosso projeto, profunda, e a certeza demonstrada da eficácia que ele tem no terreno. E nesse sentido também recordar que este projeto faz-me lembrar um pouco outros que aconteceram ao longo da história e que combateram outro tipo de medos, e foi através precisamente de exibição de histórias que retratam a realidade e da transmissão desta forma, não é? Desta forma fica acessível imediatamente aos olhos e, portanto, à sensibilidade de todos, que outros medos, como o racismo ou como a homofobia, foram ou vão sendo ultrapassados, e, portanto, é realmente muito importante. Não vou repetir o que aqui já foi dito, na medida em que nessa parte concordo com isso mesmo. Queria dizer que às vezes há uma certa desconexão entre a verificação destes resultados e as intenções que são proclamadas a nível nacional e até a nível europeu. Curiosamente, está neste momento em análise no Parlamento Nacional uma comunicação do Parlamento Europeu e ao Conselho sobre mutilação genital feminina, no qual é um documento vastíssimo e no qual precisamente se faz apelo aos Estados, quer o Estado, o aparelho governativo em si mesmo, quer através de auxílios, etc., para promover a tal mudança social através de projetos, etc. E, portanto, é importante que haja aqui alguma coerência entre aquilo que é dito e proclamado, quer a nível europeu, quer pelas instâncias governativas, a cada momento, e depois o que realmente é apoiado e, de repente, subitamente deixa de ser, e deixa-nos a todos com o sentimento de injustiça e imagino que de grande frustração por parte de quem se empenhou tão fortemente no projeto em causa, e neste caso neste projeto. Eu diria que a simplificação administrativa, que aliás é uma bandeira que nós temos há muito tempo, e concretamente a simplificação administrativa da SIC concretamente não significa aumento de despesa nenhuma, pelo contrário, até pode significar redução de despesa. Eu estou a falar de simplificação administrativa, até no que diz respeito à forma como os próprios candidatos, os próprios promotores se relacionam com a SIG, por exemplo. Há todo aí um conjunto de questões que terão de ser analisadas e, obviamente, como não posso acrescentar muito mais, até pelo pudor de ter chegado tão tarde, não queria deixar de dizer que a subcomissão fará uma visita à SIG e não deixará de levantar todas as questões que aqui foram levantadas na própria SIG. Muito obrigada e parabéns.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Passava a palavra ao Dr. José Manuel
Schreiber. Muito, muito brevemente. Desculpe, interrompi.
Não, faz favor.
Muito breve. Eu queria só esclarecer e deixar claro à Sra. Deputada que não se trata de uma questão pessoal. Portanto, não há aqui nenhum conflito comigo e com a SIG, porque ensino eu nas suas relações com a SIG, não se trata de uma relação da ProMoment. Eu, infelizmente, expus o meu caso, como diria o José Régio, mas há muitos meus casos, ou seja, esta relação, provavelmente, não sei se eu fui mais penalizado ou não, mas esta relação de afastamento, digamos assim, entre a SIG e as entidades, ou digamos com uma necessidade de subserviência por parte das entidades, como se a SIG estivesse de facto a fazer um favor a essas entidades, e de facto isso é verdade em muitas centenas de associações que sabemos que sem os apoios da SIG não poderão continuar a subsistir, e portanto eu suponho que isso é usado para um abuso de poder. É a minha interpretação, obviamente é subjetiva. Eu queria lhe dizer que, por exemplo, dentro desta relação institucional é extremamente difícil que, havendo mais de 100 projetos no terreno, as entidades só possam ser ouvidas entre as 10 horas da manhã e o meio-dia, às segundas, quartas e sextas. Portanto, como é que se ouvem 100 entidades que queiram apresentar um problema, telefonicamente, com 2 horas, portanto com 6 horas por semana? Obviamente, não me parece que isto seja uma forma de ajudar as entidades, porque é este o entendimento que eu tinha ao início, quando me inscrevi num concurso da SIG, como vejo nos planos nacionais de combate à violência doméstica, que a SIG faz parte desse mesmo combate, nunca me passou pela cabeça, nunca me passaria pela cabeça, que a SIG me viesse criar obstáculos, bem pelo contrário, eu esperava, por exemplo, que pudesse ser recebido ao início para me explicarem pormenorizadamente o que é que queriam e o que é que eu devia fazer do projeto. Pedi uma reunião de essas e dissemos, não, isso não é possível. Portanto, porquê é que não ajudam as associações? Parece que a SIG não existe para ajudar o combate à violência, ou seja, os entraves são constantes, e para além daqueles que nomeei, que me parece, mas isso é a minha interpretação pessoal, parece-me de facto má fé, provavelmente estarei a ser penalizado porque interferi e escrevi um mail à senhora secretária de Estado. Uma vez mais digo, isso é uma interpretação minha, pode não ser essa. Agora, o facto é que conheço muitas outras associações, por exemplo, que também não conseguem resolver o seu problema porque não respondem a e-mails. E às segundas, quartas e sextas, se for antes das 10 ainda não está a técnica, se for depois do meio-dia saiu para almoçar. Portanto, temos que esperar mais 2 dias para a quarta-feira seguinte. E podemos andar assim, e, portanto, eu tenho que fechar o meu projeto até dia 14 de fevereiro, estou à espera de uma resposta de um mail desde o dia 22 de dezembro e até hoje não recebi nenhuma resposta ao mail e a senhora não atende o telefone, está sempre ocupada. Portanto, eu vou ter que fazer uma imputação de saldo final, mais ou menos daquilo que é de facto a verdade, para a senhora depois dizer, pois, olha, isto não é imputado, isto não é imputado, isto não é imputado. Era só, queria deixar muito claramente que não é uma relação pessoal minha com a SIG. Relativamente aos autarcas, eu posso dizer que, aliás, houve autarcas que foram mais longe. Eu posso dizer que houve um autarca que, para além da oferta que nós fazíamos, que era os cursos para professores, e uma exibição do filme e um debate, me telefonou a cobrar 1.900 euros. Eu pensei que ele estava a brincar e, portanto, tivemos a rir ali durante um bom pedaço de tempo, mas depois explicou-me que não era a sério quando começou a ler uma norma interna da própria autarquia. Portanto, é só para percebermos alguma, não só insensibilidade, mas eu diria até por parte de alguns, algum desprezo, diria, perante este tipo de temáticas. Relativamente à mutilação e ao tráfico de seres humanos que a Rita abordou, de facto isto fazia parte do projeto. Como digo, o projeto inicialmente tentava abordar todas as temáticas e o país inteiro, ou seja, abordava também na segunda parte deste filme a mutilação genital feminina e na terceira parte o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e para fins de exploração para escravatura no trabalho. E havia um segundo filme, que também está escrito e obviamente não foi feito, que era exatamente sobre a violência de pais para filhos, de filhos para pais, da discriminação por deficiência e, na altura, como era que isto foi escrito o ano passado, era o ano de envelhecimento ativo e debatia-se também exatamente essas questões, como é que era a terceira idade com ou sem atividade. Portanto, este projeto, quando o fizemos, já estava de fora a mutilação genital feminina e o tráfico de seres humanos por falta de verbas, obviamente. Relativamente à execução de que falou, relativamente à SIG, também não se trata, eu percebo o problema que está a falar e fui conhecedor disso o ano passado, porque houve uma tentativa, eu acho que até foi uma norma do ministro Vítor Gaspar, de saber se as instituições que não tinham mais de 10, suponho, 10% de execução física no terreno, os projetos eram revogados. E, de facto, seriam revogados cerca de 90% dos projetos, porque, obviamente, nem todas as entidades têm dinheiro para investir pessoalmente. E, portanto, obviamente, se analisarmos concretamente uma situação, o que é que as entidades fazem? Regem-se aos 15% do adiantamento. Portanto, quando recebemos 15% do adiantamento, faço uma atividade, não é? Imputo as despesas dessa atividade. E depois espero 2 meses para fazer outra atividade. E aí nunca correrei nenhum risco. Mas, obviamente, o resultado final, e como disse há pouco, isto significa que quase todos os projetos, eu diria 99,9 menos o nosso, têm, por exemplo, 5 ou 6 ações de sensibilização e 1 ou 2 cursos. 5 ou 6 ou 7 ações de sensibilização e 1 curso, 2 cursos, 3 cursos. Chegamos a 600, 700 jovens. Ora, isso para nós não era impossível, ou seja, se nós fizéssemos isso, tínhamos feito 3 ou 4 exibições do projeto. Fizemos, de facto, 87 ações de sensibilização, porque, uma vez mais, investimos do nosso bolso, acreditando que íamos trabalhar com uma instituição que estava para nos ajudar no terreno e para nos facilitar, eu não digo para nos dar benesses, mas, pelo menos, para nos facilitar em tudo aquilo que eram as normas internas do concurso e não para criar obstáculos. E, uma vez mais, repito, o que foi feito foi o contínuo criar de obstáculos. Relativamente à senhora deputada Isabel, queria só dizer que, de facto, tenho o prazer de ter estado também nos anos 90, e nomeadamente no ano de 1993, num desses combates contra a toxicodependência. Exatamente uma peça que escrevi, realizei e interpretei também, chamada Pó, uma viagem com o rock nas veias, que acabou exatamente ao fim de um ano e meio de debates, com a alteração completa daquilo que era o projeto de vida de então, com a demissão do padre Feitor Pinto e com um novo conceito em que os toxicodependentes passaram a ser tratados por doentes. Essa definição de doentes que veio em 95 foi exatamente resultado de um ano e meio de debates com essa peça, que essa sim circulou pelo país inteiro numa primeira negação do projeto de vida e depois, um ano e meio depois, então aprovada pela nova reformulação do projeto de vida, e aí sim fomos de norte a sul do país. Não tenho mais nada a dizer, muito obrigado.
Muito obrigada, Sator. Ser pioneiro, de facto, vai nos colocando perante um conjunto de barreiras que vão ter que ser ultrapassadas e, apesar de tudo, mesmo nesta relação com as autarquias, claro que nós sabemos que em igualdade muita coisa está por fazer, mas também temos que dizer neste momento que muita coisa já foi feita e nesta relação com autarquias, obviamente que ainda existe muita falta de sensibilização por parte de muitos autarcas, mas também já encontramos, como nos deu conta, de muitos autarcas empenhados em colocar este tema da promoção da igualdade e do combate à violência doméstica, um tema forte das suas agendas, e portanto é com um esforço conjunto, nomeadamente com projetos destes, com o vosso dinamismo, com a vossa força, que também estes temas vão fazendo o seu caminho. Ficaram as vossas notas, que também os partidos obviamente registam para agora fazerem o seu trabalho político, sobre algumas das dificuldades com que se deparam, com que se depararam no desenvolvimento do projeto e alguns bloqueios face à sua continuidade. E resta-me, enquanto Presidente desta Subcomissão, agradecer a vossa presença e dar-vos conta de que as portas desta casa, que é também a vossa casa, é a casa de todos e de todas nós, estão sempre abertas para falar com promotores de projetos, com a sociedade civil, com quem entender, colocar-nos questões que possam contribuir para ultrapassar as dificuldades que são sempre muitas que se colocam à promoção da igualdade e ao combate à violência de género no nosso país. Muito obrigada por terem vindo. Damos esta sessão por encerrada, senhores.